Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Vamos conversar com Leonardo Péricles. Ele é pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular. É o mais novo partido do Brasil e, inclusive, vai concorrer pela primeira vez a um pleito nacional, né? Ele está visitando a capital pernambucana, tem uma agenda no dia de hoje, também amanhã, e vamos conhecer mais a Unidade Popular, conhecer mais os projetos, né, de Leonardo Péricles. Leonardo Péricles, bom dia para você, prazer tê-lo aqui no Folha Política da Rádio Folha. J. Batista falando, tudo bem?
Olá, J. Batista, tudo bom? Queria saudá-lo, ao mesmo tempo saudar a Rádio Folha e com isso saudar o conjunto dos ouvintes, das ouvintes aí da rádio. Dizer com alegria muito grande estar aqui no estado de Pernambuco, estar aqui em Recife, né? Receber o calor desse povo de tanta tradição de luta, de história, de resistência, de importância para o nosso país.
Perfeito. Péricles, vamos falar um pouco, primeiramente, da Unidade Popular, o mais novo partido do Brasil. Inclusive, vocês conseguiram, se não me falha a memória, em 2019, né, autorização como partido. Eu gostaria que você falasse um pouco de como foi essa luta, angariando apoio popular em todo o Brasil, para conseguir o número mínimo de assinaturas e, efetivamente, colocar a Unidade Popular para concorrer pela primeira vez, né, em pleito nacional.
É muito importante sua pergunta, Jota, que essa tarefa, ela não foi qualquer tarefa, né? Primeiro que é algo inédito, né, nesse último período, nesses últimos anos na política brasileira, porque um partido sem recursos, sem parlamentares, né, conseguiu reunir uma militância que vem dos movimentos populares que já existem há algum tempo, né, o movimento estudantil, movimento sem teto, que no caso eu venho do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, movimento de mulheres como o movimento de mulheres Olga Benário, movimento luta de classe com a corrente sindical nacional, né? E coletar 1 milhão, mais de 1.200.000 assinaturas, né? E isso não foram só assinaturas, foram apoios de pessoas, de trabalhadores, trabalhadoras. E para onde nós fomos? Nós fomos coletar essas assinaturas em vilas, em favelas, em bairros pobres. Fomos, priorizamos as periferias desse país, ao mesmo tempo na porta de escolas, de universidades, de fábricas, né, de empresas. Enfim, fomos aonde o povo está. Uhum. E a receptividade foi bastante interessante, né? E o fundamental é que nós conseguimos realizar uma tarefa e registrar o partido, coisa que até o atual presidente da República, inclusive que ele tinha apoio de donos de cartórios, de grandes empresários, de vários parlamentares, e não conseguiu realizar a legalização do seu partido até agora. Quanto nós, né? Inclusive foi o único partido nosso que conseguiu esse registro debaixo dessa nova legislação, uhum, que é uma legislação de 2015, que inclusive nós criticamos, porque é uma legislação restritiva, né, que contraria, inclusive, né, os princípios que estão consagrados na nossa própria Constituição da liberdade de organização partidária. E queria completar, Jota, uhum, inclusive dizendo da alegria de começar a nossas caravanas aqui pelo estado de Pernambuco, porque foi aqui a nossa Assembleia de Fundação, ainda no ano de 2016, foi aqui também no estado de Pernambuco, que foi o primeiro estado que nós conseguimos o número mínimo de assinaturas para o nosso registro, né? Foi o primeiro estado a conseguir esse apoiamento suficiente. e também porque é uma terra de extrema importância para as lutas populares do nosso país, né? Então, um dos nossos objetivos, do meu objetivo, é que a gente possa se fortalecer no espírito de luta desse povo, de Zumbi, de Frei Caneca, de Gregório Bezerra. Então, é uma terra que nos dá muita energia para dar continuidade a essa caminhada por todo o país.
Perfeito. Você se referiu ao número mínimo. A legislação exige, arredondando, 492 mil assinaturas, não é isso?
Isso.
E que o partido, quem pleiteia, esteja com representatividade no mínimo de 9 estados no Brasil. É isso, né?
Uhum.
Perfeito.
Distribuídos em pelo menos 3 regiões.
Em 3 regiões, né? Quando você se referiu a não criação do partido do presidente Jair Bolsonaro, era o Aliança, não é? Brasil, que não chegou ao mínimo necessário dessas assinaturas, não é isso?
Sim.
Perfeito. Ok. Péricles, vamos falar desta tua luta agora no âmbito pessoal. Você é mineiro, você representa, não é? Porque a Unidade Popular, não é, como partido, muita gente pode estar conhecendo agora. Mas, como você disse agora há pouco, existe um trabalho de formiguinha ao longo prazo, né, de lutas, enfim. Vocês têm, hoje em dia, a ideologia de esquerda? Fala um pouco sobre isso.
Nós somos, primeiro, né, sou de Belo Horizonte,
uhum,
tá? Nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou morador de uma ocupação urbana, né, na periferia da cidade de Belo Horizonte, na região do Barreiro. Mas sou militante social popular há 21 anos. Né? Iniciei minha militância no movimento estudantil secundarista, né? Depois tive uma passagem pelo movimento universitário, fui diretor da União Nacional dos Estudantes, enfim. E desde 2011 me dedico à articulação do Movimento Nacional de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB. Participei da realização de centenas de ocupações, né, apoio a greves de trabalhadores e trabalhadoras, né? Enfim, e temos uma trajetória de atuação nas lutas populares no nosso país.
Uhum.
Nós somos um partido de esquerda, um partido popular, que se propõe a resgatar bandeiras históricas que jamais deveriam ter sido abandonadas no nosso país, né? Sobretudo aqui faço referência a algumas que são as reformas estruturais e populares extremamente atuais no nosso país, e sem um programa de esquerda ancorado nas lutas populares, né, que tem o objetivo de profundas transformações desse Brasil, né, inclusive apontando, né, para um acúmulo de forças a partir das lutas populares para que a gente possa superar o próprio sistema capitalista, ou seja, apontando para a construção de um novo sistema onde o povo, a classe trabalhadora, os mais pobres, a maioria negra, a maioria de mulheres, né, o conjunto dos povos tradicionais, os povos indígenas, enfim, as pessoas que nunca tiveram vez e voz nesse país extremamente desigual, governado por uma elite muito rica, então, que esses possam efetivamente governar. A UP nasce para isso. Ela se torna um partido político nacional para ser expressão do conjunto dos explorados e oprimidos desse país. Portanto, por isso também lutamos pelo poder popular, pela expressão do poder nas mãos do povo pobre, da classe trabalhadora que constrói esse país, e do socialismo como um sistema que aponte condições para que a gente possa superar os grandes problemas sociais, econômicos que nós vivemos nesse país.
Perfeito. O Péricles, vou chamar você de Péricles, tá?
Pois não.
Me tira uma dúvida. Você falou, opa, somos um partido de esquerda, né? Se fala muito na união de esquerdas até para vencer o Jair Bolsonaro, né? que as esquerdas classificam como um ponto fora da curva em virtude de tudo isso que está acontecendo, né? Como você mesmo ressaltou, perdas, né, para trabalhadores, para povo sem teto, enfim, toda essa dificuldade social que nós estamos vivenciando no Brasil, em nosso país. A pergunta é, por que não haver a união em torno de um nome, como por exemplo do ex-presidente Lula, ou de outro, né, que esteja despontando nas pesquisas, e por que vocês resolveram lançar a sua pré-candidatura à presidência da República?
Beleza, Jota. Olha, primeiro que a gente continua defendendo a unidade do conjunto da esquerda no nosso país para uma tarefa muito mais central do que só o processo eleitoral, que é a derrubada desse governo atual de Jair Bolsonaro, a derrubada do fascismo, da ameaça de fascistização do nosso país. Há algum tempo já, o governo Bolsonaro, desde o seu início, para ser mais preciso, trabalha por um golpe no Brasil, para fechar o STF, fechar o Congresso Nacional, impor uma ditadura, né? E não precisamos ter dúvida, até porque grandes meios de comunicação já mostraram, como a revista Piauí, né, no ano de 2020, que mostrou que havia uma articulação em abril e maio para dar um golpe no Brasil, e o mais recente, o processo que nós vivemos no período de setembro desse último ano, onde se articulou e no dia 7 de setembro se tentou dar um golpe no Brasil, foram derrotados, porque houve articulação popular e também porque eles não conseguiram apoio popular que imaginavam ter. Então, nós temos uma tarefa central, porque esse governo de orientação fascista impõe uma situação para o nosso povo, onde mais da metade do Brasil, hoje, da população brasileira, vive em insegurança alimentar. Nós temos 20 milhões de irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras que não têm o que comer por mais de 24 horas. A tarefa, outros 20 milhões estão desempregados, que não sabem o que vão fazer para conseguir, né, trabalhar ou vender minimamente sua força de trabalho para poder conseguir sobreviver. E nós estamos falando de um país riquíssimo, né? Então, nós temos a tarefa central da derrubada desse governo, não esperar 2023, porque quem venceu o processo eleitoral ainda só assumirá, né, em janeiro de 2023. Isso se esses setores reacionários, né, inclusive que tem amplo apoio do alto comando das Forças Armadas, não resolverem implementar um golpe nesse país. Portanto, a mobilização popular, na nossa opinião, é o central e ela depende de ampla unidade do conjunto das forças de esquerda e essa unidade ser articulada com o nosso povo. Ou seja, é necessário que a gente tenha ousadia no processo de mobilização. A resposta popular foi muito interessante no ano de 2021. Lembrando que a partir de 29 de maio se reiniciaram as manifestações e elas tiveram um papel determinante para alterar, em termos gerais, fortalecer, né, os movimentos populares e impedir que esse intento fascista, esse intento reacionário, esse intento antidemocrático pudesse ganhar força, mais força no país. Então, nós entendemos que essa é a tarefa central. E dela é que vem as forças para que a gente possa, dentre outras coisas, disputar, né, o governo no nosso país. E a unidade popular é a expressão desse processo de luta. Nossa pré-candidatura se afirma uma candidatura de esquerda, e o que é uma candidatura de esquerda? É a que tem um programa de esquerda e que principalmente não faz aliança, portanto, com a direita. A nossa divergência com vários setores do campo da esquerda é que buscam, primeiro, não superar o capitalismo, mas reformá-lo e fazer algo impossível, né, que é melhorar o sistema capitalista. Não deu certo em lugar nenhum do planeta. Então, nós precisamos lembrar disso. Uma esquerda consequente precisa trabalhar para superar o sistema capitalista e mostrar para as pessoas, por A mais B, que a gente vive num sistema onde quem realmente tem acesso à democracia é uma minoria. Então, quero ressaltar isso. E segundo, que tenha como prática, portanto, implementar esse programa. E que transformações importantes nós entendemos que estão a ser feitas nesse próximo período. Uma delas, revogar todas as medidas que foram aprovadas contra os direitos dos trabalhadores após esse golpe institucional de 2016. Sobretudo a emenda constitucional 95, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, e numa pandemia se torna um crime, né, manter uma emenda constitucional dessa que está tirando direito do SUS. Uhum. Então você, trabalhador e trabalhadora, que sofre na porta do posto de saúde, dos hospitais, né, que muitas vezes não consegue ser atendido por muitas horas, às vezes por dias, né, que não consegue uma consulta especializada e que ela demora, eu mesmo sou usuário do SUS, eu demorei 1 ano e 7 meses para conseguir me consultar com um neurologista porque eu tinha uma dor de cabeça. Imagine, Jota, se fosse uma coisa grave eu teria morrido, né? E essa é a situação que o nosso povo vive, mas isso não acontece por acaso. É porque corta o investimento. O SUS é muito bom. Na pandemia se mostrou isso. Se não fosse o SUS, a situação era muito pior. Agora, se corta investimento todo ano. Então, esse é o problema central. Nós precisamos quebrar com todos, assim, me desculpe aqui o termo e até a eloquência, mas fico extremamente indignado e ao pé nasceu por não aceitar essa situação. Nossos filhos, e eu estou falando aqui para trabalhadores e trabalhadoras, meu filho estuda em escola pública, meus filhos, e uma geração inteira de jovens das periferias parou de estudar durante a pandemia. O abismo que existe entre a educação privada e a educação pública só cresce no país agora, depois desse processo. Como é que nós vamos resolver essa contradição sem investir massivamente em educação? Então, assim, são tarefas centrais, e a esquerda que se preze precisa destruir a emenda constitucional 95. E o fará se mobilizar bem o povo para isso. Além disso, a reforma trabalhista e da Previdência, que esses grandes meios de comunicação vêm dizer, porque estão falando em nome dos patrões, dos muito ricos nesse país, dizer que isso foi bom. Foi bom para quem? Para os patrões, sim. Agora, para o conjunto da classe trabalhadora, foi um desastre. Depois da reforma trabalhista ainda aprovada no governo Temer, só aumentou o desemprego no país. E quero ressaltar que com a reforma da Previdência isso piorou. Precisa ser revogada essas medidas. As reformas de verdade que precisam ser feitas nunca foram feitas no Brasil. Eu quero dar um exemplo de uma, a reforma agrária. Quem está nos ouvindo que está passando fome, saiba que o principal objetivo da Unidade Popular é fazer uma reforma agrária, é fazer com que a agricultura brasileira, em vez de principalmente exportar, pode exportar, é importante. Agora, principalmente, o que é produzido de alimento no Brasil deve servir para alimentar o nosso próprio povo. Jota, se isso for um absurdo, o que nós estamos defendendo, né, vai ter alguma coisa errada com quem avaliar isso. Uhum. Porque nós defendemos o básico, o fundamental. Será um absurdo dizer que a finalidade central da agricultura não deve ser o agronegócio? Deve ser a agricultura familiar? Deve ser o alimento de qualidade? Deve ser que as pessoas não passem fome? E é possível que nem nenhum ser humano na face desse país riquíssimo passe fome. E nós somos do setor que entendemos que só é possível acabar com isso enfrentando os muito ricos, esses monopólios, esse 1% da população que manda e desmanda, inclusive na política, por ter uma riqueza impressionante e intervir, inclusive, na maioria dos partidos políticos, como nós temos. A maioria dos partidos políticos no Brasil são de direita e não nos cabe aliar com o inimigo, conciliar com o inimigo. E me permita, Jota, também, eu sou um homem negro, morador de periferia, e vejo, sinto no dia a dia, um racismo estrutural muito forte nesse país. Nós não podemos ser coerentes em nos aliar com setores que fortalecem o racismo no Brasil, porque as políticas de direita no Brasil que são responsáveis pela chacina, porque a política deles é aumentar esse efetivo policial e voltar a formação dos contingentes policiais para massacrar o nosso próprio povo.
Ô, Péricles.
Reprimir nosso povo negro no conjunto do país. Isso acontece em todas as periferias, não é só a chacina de Jacarezinho, aquela que aparece nos grandes meios de comunicação, mas em todos os estados do país, as grandes cidades, esse é um grande problema, reprimir o nosso próprio povo e a maioria dos que são mortos por ação do Estado ou da ausência provocada dele, são negros e negras, pobres desse país. Portanto, para ser coerente, não basta dizer que é contra o genocídio da juventude negra e se aliar com o inimigo que fortalece o genocídio justamente dessa juventude negra. Então, nós buscamos coerência. Inclusive, nós entendemos que essa aliança, essa unidade que a esquerda precisa ter com o povo, que isso é o central, só poderá ser feita com organizações que estejam, que tenham a coerência na política como centro da sua atuação.
Ô, Péricles.
Então, entendemos que isso são questões centrais para esse próximo período e por isso lançamos a nossa pré-candidatura à presidência da República.
Perfeito. Você falou aí de revogação, né? Inclusive de algumas reformas, a trabalhista. O ex-presidente Lula também falou isso recentemente, né? De revogar a reforma lá do governo Michel Temer. Agora, eu gostaria de saber como você analisa a candidatura de Lula. Embora seja de esquerda, vocês têm alguma restrição com relação ao que está acontecendo com o PT? E aí, até ampliando a pergunta, como você vê essa aproximação, não é, Lula-Alckmin?
Olha, primeiro, para não sermos mal interpretados, eu quero lembrar que quando o Partido dos Trabalhadores esteve no governo, em nenhum momento eles tentaram fechar o STF, o Congresso Nacional, né, nem tentaram implementar uma ditadura fascista, terrorista no nosso país. Então, eu quero ressaltar isso, que a nossa diferença com eles, ela é do campo principalmente econômico. Porque, fundamentalmente, né, o PT é favorável, por exemplo, a continuar pagando a dívida pública. E para nós isso é uma chaga do Brasil que precisa ser resolvido. Não é possível a gente ter avanços no nosso país efetivos sem grande investimento público na economia. E a dívida pública drena mais da metade do nosso orçamento. E aí quem tem dúvida sobre isso, Jota, porque tem toda uma polêmica, então mais um motivo para fazer auditoria. Suspender o pagamento e auditar para saber exatamente o que deve. Agora, o grupo mais sério que existe no Brasil, a Auditoria Cidadã da Dívida, diz que mais da metade do orçamento no Brasil, e todo o estudo que a Unidade Popular vem fazendo nesses últimos anos, só confirma isso, é drenado a quantidade de recursos que podia estar indo para a educação, para a saúde, né, para a moradia, enfim, para várias áreas sociais. Então, quero ressaltar que essa é uma diferença. Né? E não propor superar o próprio sistema capitalista, como fiz referência no início, também a gente acha que é um erro. E a questão central passa também porque fiz referência aqui que cabe à esquerda combater a direita e não se aliar a ela. Inclusive, porque uma característica da direita governar é roubar. Isso é um sinônimo, né? Histórico. É só olhar onde está a corrupção central, ela vem dos governos da direita e das alianças que setores da esquerda vão tendo com a direita. Então, nós entendemos que nós não podemos nos aliar a setores que governam contra os direitos dos trabalhadores e tem um modo de operar que é contrário ao modo de operar da Dona Maria, do Seu José, né, da maioria do nosso povo, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né, da maioria da população que governa, que vive, né, com pouquíssimo recurso e consegue viver, se articular. Inclusive, esses são os grandes heróis desse país que a gente tem que nos inspirar. Agora, imagina se essas pessoas tivessem, né, emprego digno, né, que o salário delas fosse realmente valorizado, que elas tivessem seus direitos garantidos. Né? Nós estamos perdendo gênios nesse país. Né? Então, nós precisamos valorizar a nossa gente, o nosso povo, a classe trabalhadora, os mais pobres, os oprimidos e explorados desse país. Então, aí está a nossa divergência.
E Lula e Alckmin, como vocês analisam?
Eu acho que eu já fiz essa resposta, né, aqui quando falo de não fazer aliança com setores da direita. O Alckmin, inclusive, é uma dessas expressões, né, de representante da grande burguesia brasileira, dos muito ricos, né, que foi governador de São Paulo e reprimiu enormemente as greves, né, as mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras. Era o governador, inclusive, quando houve aquele massacre do Pinheirinho, né, importante lembrar que ele fez agora 10 anos, no ano de 2011, onde uma ocupação urbana imensa em São Paulo foi violentamente reprimida, pessoas morreram, né, pela polícia militar, a mando do governo do estado. Na época, o governador era o Geraldo Alckmin. Então não cabe de forma alguma que os setores da esquerda se aliem, até porque nós não conseguiremos efetivamente, Jota, combater o fascismo. Porque, na verdade, o combate hoje no país é ao fascismo e ao neoliberalismo. Essas duas lutas precisam ser desenvolvidas. Eu falei aqui de revogar as emendas constitucionais, elas só serão efetivamente, tanto a emenda constitucional quanto as reformas que aconteceram, só serão efetivamente revogadas, inclusive com a gente implementando medidas no seu lugar que não são neoliberais. Eu não posso revogar só metade da reforma trabalhista. Eu tenho que ir lá e restaurar os direitos que foram tirados e implementar uma reforma popular. Que reforma é essa, por exemplo? Que vai reduzir a jornada de trabalho para 6 horas sem reduzir salário. Isso é uma medida efetiva que pode ser realizada no Brasil, inclusive para garantir mais emprego, uhum, em vez de menos emprego. Então está aí um inconciliável nos aliarmos com a direita para isso. E aí, Jorge, pode ser que quem estiver nos ouvindo vai pensar, exato, mas então como é que vai governar? Hã? Porque se eu nego essa governabilidade, essa institucionalidade atual, que o povo tem ojeriza, né, tem ódio, por que não, dessas alianças espúrias que setores populares vão se aliar com esses políticos tradicionais, corruptos, antipovo que existem por aí. Então, qual que é o outro caminho para que a gente consiga aprovar, por exemplo, num Congresso Nacional, essas mudanças profundas? O caminho é a mobilização popular. Por isso, uhum, que eu ressaltei isso. Okay. Nós precisamos mobilizar o nosso povo. Nós somos a maioria da população. Inclusive, nós chegamos não só, né, na mobilização, como a outra formulação. Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e que ela possa contar com a participação da maioria do nosso povo.
Uhum.
Para fortalecer, inclusive, né, os artigos, restaurar os artigos da nossa Constituição e fortalecer outros no sentido dos direitos populares.
Entendo.
Das transformações profundas que o nosso país precisa.
Uhum.
E esse programa popular que nós defendemos, Jota, ele está baseado, ancorado nesse processo de transformações importantes. Falei aqui já da reforma agrária, mas passa também pela taxação de grandes fortunas, que está previsto, inclusive, na nossa Constituição.
Ô, Péricles,
mudar as coisas no país com uma minoria. Nós temos hoje 315 bilionários que detêm um patrimônio de 1,9 trilhão.
Uhum.
Né? Precisam ser taxados. Não dá, eles não ganharam essa riqueza toda sem super explorar o nosso povo.
Perfeito. Péricles, por conta do tempo, a gente já está chegando no finalzinho do nosso Folha Política de hoje. Você está vindo ao Recife, não necessariamente só o Recife. A tua programação, hoje à tarde você tem encontro com a União dos Estudantes Secundaristas, depois vai a Caruaru, é isso?
Hoje à tarde, inclusive, visito também a ocupação Selma Bandeira,
uhum,
né, em Jaboatão dos Guararapes. Então, irei lá e de lá já para Caruaru. E hoje pela manhã ainda tive uma visita a Dom Fernando, né, arcebispo aqui de Olinda e Recife, e juntamente também com Dom Libacedo também, que estava junto com a gente lá.
Que é o arcebispo, né?
E amanhã também temos um conjunto de agendas aqui no estado de Pernambuco, inclusive na plenária às 19 horas.
Uhum.
ela vai acontecer nos movimentos, no movimento MTC.
Movimento dos Trabalhadores Cristãos, é isso?
Cristãos.
Ok. Péricles, prazer conversar com você, sucesso aí na sua empreitada, com certeza estaremos em outras oportunidades falando, enfim, de trazendo aqui os teus projetos, o projeto justamente da Unidade Popular. Um abraço para você virtual, viu? Até um próximo encontro e tudo de bom. Boa sorte aí.
Querido Jota, eu que agradeço e mando uma grande saudação aí para todos os ouvintes. E quem puder nos acompanhar nas mídias sociais, nosso site é www.unidadepopular.org.br. E nas nossas Facebook, Twitter, Instagram também estamos lá. Leonardo Péricles, é só nos seguir. Forte abraço.
Ok, tudo de bom. Eu conversei com Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República pela Unidade Popular. Foi o nosso convidado de hoje do Folha Política. Folha Política que fica por aqui, hein? Amanhã, de volta nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.